Ixi, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma
Ixi.
dúvida? Te lembraram de alguma
Não,
coisa?
só que eu esqueci quase tudo.
Foi?
Eu esqueci quase tudo.
Queixou quase tudo.
Quase tudo.
Maravilha! Agora seria surpresa se você se lembrasse. Por quê? Por que você acha que você queixou?
Que era para esquecer?
Porque não havia necessidade de lembrar. Sei lá.
Cada vida, a vida consome vocês.
Ah, tá.
O dia a dia,
Mexendo no
as
processo automático.
preocupações do dia acaba consumindo vocês.
Eu deixei no piloto automático.
E aí o que acontece? Não é que você não lembra, é que não achecha.
Entendi.
E quer, na verdade, quer se de achechar. Porque se você for achechar, você vai lembrar que está tudo lá. Até porque a maioria das coisas que eu tinha falado aqui, você já tinha ouvido. Então você já sabia. Agora, o problema não é o saber, o problema é o achechar. E aí é que é preciso. Isso nós vamos conversar com calma na semana que vem. É preciso você, vamos dizer assim, estar tá ligado numa coisa, no sofrimento. Se você quiser colocar em prática tudo que nós falou o tempo inteiro, jamais você vai conseguir. O que você precisa é guiar para você uma espécie de campainha, um alerta, para disparar na hora que, vamos dizer assim, for importante para você. Que hora é essa? A hora que você se encontraria. Para disparar essa campainha, você precisa ter só uma coisa em mente. Sofrer não é normal, não é natural. Esse é um detalhe importante, porque vocês estão tão acostumados a sofrer que vocês acham que o sofrimento é coisa natural, é coisa normal da vida. E não é. E eu já disse isso e repito quantas vezes com o Pichijo. Só neste planeta se sofre. No eco todo do universo não se sofre.
E os outros mundos no mesmo estágio que nós?
Não existe outro mundo com o mesmo estágio que o de vocês. Mundo de provas e expiação só tem um lugar no universo. Lugar etiapa no universo que existe. É este por enquanto. Este agora vai passar para o mundo de regeneração e aí vai ser criado um novo planeta que este planeta vai ser o mundo de prova de expiação.
Aí os primitivos, planetas primitivos, existem muitos ainda?
O que você chama de planeta primitivo?
Ainda homens das cavernas, ainda o homem
não.
ou não.
Não, não existe. Isso é natural do mundo de prova e expiação. Então não existe. Todos são planetas mais adiantados. O vocês é que não veem eles. Vocês deixaram na Lua, eles estavam lá, oi, 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 tudo bem? E vocês não viram eles. Por quê? Por que vocês não viram? Hã?
Se está gravando da última vez.
Outra vez ele parou sozinho, a gente não sabe por quê.
Você falou.
Peraí, por que vocês não viram?
Os habitantes.
O jovem na Lua.
Uma vibração diferente, não?
Mais simples. Porque o olho de vocês não capta. Aquela densidade de matéria, o olho de vocês não capta.
Como um apito de cachorro.
Como um apito de cachorro que eu cheiro no ovo. Então não é que não tinha ninguém aqui, poxa, irmão Vila. Então eles estavam lá.
Mas então mas já
a matéria estava em identidade diferente.
Já são espíritos mais adiantados, lá como Marte, em Júpiter.
Todos são mais adiantados do que este, porque este é o único mundo de pobre expiação até começar o outro. O outro já está criado, mas ainda não está funcionando.
Hora demais.
Ninguém
quer. Você falou
que
mas peraí, só completar o raciocínio. Não perde a pergunta. E isso acaba com a lei física de vocês. Porque você vai me dizer assim, ah, mas você estava lá e nós andou lá, nós pousou lá, será que não pousou em cima de ninguém? Será que não pousou em cima de uma casa de alguém da Lua? Não tem problema, pode pousar. Porque duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço se elas forem identidades iguais. Identidade diferente ocupa. É como a ciência de vocês não conhece matérias em densidades diferentes, porque a vida não consegue captar, é que vocês acham que duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas em densidade diferente pode. Tanto que está seio isso aqui hoje. E vocês não vêem.
Tanto, né? Estou pensando.
Compreendeu? Então, tudo que é lugar tem povo mais evoluído do que aqui. Desse agora aí.
Você falou que a gente, teoricamente, gosta de sofrer.
Não, não falei isso.
É que gosta.
Aça natural e normal sofrer. Tem uns que gostam.
O sofrimento de todos os sentidos, em todos os aspectos, todos os tipos de sofrimento.
Sim, vocês acham natural todo tipo, chalvo, né? Vocês acham natural o sofrimento em qualquer tipo de sofrimento. Sofrimento moral, sofrimento físico, qualquer sofrimento vocês acham natural e normal. Mas não é. É anormal, porque não é universal. No universo não se sofre.
Certo.
Mas você, não é que vocês gostem, como eu disse, alguns até gostam, tem prazer do sofrimento. Porque aí vem alguém passar a mão na cabeça, sabe, aquelas histórias. Mas na verdade vocês acham natural e normal, e não é. Isso é uma coisa que vocês precisam botar na cabeça. Não é natural sofrer. Para quê? Para quando vier o sofrimento, você agir contra ele e não aceitá-lo plastidamente. Porque vocês sofrem porque aceitam plastidamente o sofrimento.
Então devemos
não reagem a ele.
Lutar contra ele.
Sim, é preciso lutar contra ele. Nós fizemos um trabalho que é muito interessante, chamado Guerreiros da Paz. Você tem que ser um guerreiro pela sua paz. Você tem que lutar pela sua paz. Lutar contra o quê? Contra o sofrimento. Contra a falta de paz. Mas vocês não lutam contra a falta de paz. Por quê? Porque vocês acham natural e normal perder a paz. Sabe, isso acontece na vida de todo mundo. Todo mundo passa. Então, nunca nós vamos ser felizes sempre. Nunca não. Vocês só não são felizes sempre porque vocês não lutam para ficar, para ser feliz.
E nós podemos vibrar para outra pessoa para que não sofra?
Aí você estaria quebrando uma coisa que Deus deu a cada um. O livre-arbítrio. Não o livre-arbítrio de fazer. O livre-arbítrio de sentir. Você só tem um livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio de sentir. Se você fosse capaz de vibrar por outra pessoa e essa sua vibração alterasse o estado emocional da outra pessoa, você estaria quebrando o livre-arbítrio. Você pode sim.
Caso de doença.
Mesma coisa. O que é doença, amor?
É o mal do espírito.
Não.
No corpo dele.
Não. Não.
Doença é um estado de espírito. Você se sente doente. Então é um estado de espírito. E esse estado de espírito é este padrão emocional.
Então as vibrações que a gente faz a favor de um doente, a favor de um necessitado, de uma determinada coisa, não é correto.
Não disse isso também. Só disse que você não pode mudar a vibração dela. Você pode vibrar a favor dela, mas se ela não aceitar a sua vibração...
São de acordo com o mérito da pessoa.
Não.
E das vidas passadas.
Não, aí não tem de acordo com mérito nenhum. Já via no início me pediu vibração para a filha da roxa que está no hospital. Nós manda. Agora, vai chegar lá. Agora, se chegar lá e ela não aceitar, ela não vai receber.
Eu gostaria de falar. Olha, parece que foi
mas
muito
nós podemos mandar.
Não entendi.
Mas nós podemos mandar.
Poxa, ele pode mandar, não está errado. Agora, veja, o que é uma vibração? É uma energia. Você manda uma energia positiva para alguém.
A pessoa tem que estar positiva para receber. Tá?
Não, ela vai receber. Agora, ela pode usar a energia negativa dela para negativar a energia positiva que você mandou. Aí ela vai sofrer mais. Não vai, porque se ela negativar...
Se ela positivar...
Se ela positivar, ela positivou. Ela, não foi você.
Sim.
Você só mandou.
Eu vejo essa vibração como aquilo que você falou aqui outro dia, não sei se isso foi na segunda-feira, como aquele passo inicial da Umbanda, que você vai, digamos, acalmar a pessoa, tirar aquela... Não é a mesma coisa?
Você vai jogar toda aquela energia. Essa energia tende a positivar. Mas se a pessoa não entrar naquela vibração que você está fazendo, ela vai amplificar, inclusive, o negativo dela.
Eu vejo assim na minha cabeça. Ó, a gente, né, faz a energização como se a energia, que é a matéria, a gente sabe disso, vai e fica no depósito.
Isso.
À disposição da pessoa.
Isso. Este depósito vai dentro dela.
A Juliana, outras pessoas que a gente sabe que estão dentro, que acreditam. Vai, claro que não vão negativar.
Ixi.
Não, mas eu queria falar agora, porque a Ju me mandou um recado. Eu falei, Ju, eu não vou falar isso. Falou, mãe, você tem que falar, porque eu estou pedindo para você falar.
Então fala.
Então eu tenho que falar. Ela falou que ela não quer vibração de cura. Ela quer vibração de força.
Não existe vibração de cura.
Então, ela falou que ela não quer, falou, senão eu vou estar sendo hipócrita.
Não existe vibração de cura.
Desacreditando daquilo que eu aprendi.
A vibração que nós mandamos é para positivar, é para trabalhar o estado de doente, não a doente.
Isso. Nós não temos um
ela, ela só curar. Quer de força para que ela passe pela provação com fé, sem perder a fé.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que circulou?
Ninguém. Mas e aquela mulher que tocou nele?
Sua fé lhe curou.
Sim.
A fé dela.
Não foi ele.
Que curou ela mesmo.
Sim, foi a fé dela.
Mas ela utilizou a energia dele.
Se ela tivesse tocado num cocô e ela merecesse a cura, ela teria sido curada. Aí faz parte da historinha para poder de usar o exemplo, para a parábola, aquela série de coisas. Agora, a cula, Chalve, né? A cula foi feita pela fé. No outro, no caso do Chevo, quem foi que culou? Lembra, Jesus culou o Chevo? Quem foi que culou? O barro que Jesus pegou. Não foi ele, foi o barro que ele baixou. E a terceira cula que é narrada lá, ele diz, você você, se eu dissesse os pecados estão colados, você acreditaria ou eu diria outra coisa? Aí ele diz, eu acredito nisso, então você está colado, pode ir. Ele nunca colou ninguém.
E Lázaro?
Hã? Lázaro não é cula, Lázaro é recho, rechão. Parábola. E queixa. Parábola.
Que nem aquela mulher que tocou na veste dele.
Profeta curou, né?
Então não existe vir baixão de cula. Já por que não existe vir baixão de cula?
Parece que ela estava adivinhando.
Porque não existe doença.
E as vibrações que a gente faz, se a pessoa estiver aberta a receber, ela recebe.
Ela recebe, ela trata o seu estado. Não, o seu estado emocional, não o seu corpo físico. Moço, não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Então não pode existir nada que faça a cula, se Deus não fizer a cula. E a cula não é de litilar uma doença. Não existe isso. E até porque todas as doenças que você teve, todas as doenças que você vai ter, já estão dentro de você.
São programadas.
É aquela parte do DNA que, a ciência não sabe para que serve.
Você falou que doença não tem. Por esses casos de cura espiritual, para que o tumor some, o que acontece?
O tumor subiu, não há cura. Veja, a cula seria, o tumor sumiu, nunca mais vai ter nada. Não é isso, a doença continua lá, o tumor sumiu.
Isso quer dizer que volta, ou que existe a possibilidade de voltar, ou depende do que ele pensa, vai voltar?
Depende do livro da vida. Não, depois que você programa a sua encarnação, nada pode mudá-la. Nada.
Nem Deus querendo.
Deus não quer nunca que ela mude.
Porque Ele respeita.
Claro. Foi, vamos dizer assim, foi.
Então,
eu sou velho atualizado. Foi um acordo de delação premiada. O Espírito acordou com Deus. Se Deus quebrar o acordo, que Deus é este?
É verdade. Eu já tive, assim, processo de cura espontânea. Eu estava já com a guia de internação para fazer uma cirurgia num cisto. E acho que da noite para o dia que eu ia internar, eu acordei sem a fila e não fui rasgando.
Não mudou nada, só seguiu a mesma história que estava programada para seguir.
Que ia acontecer essa ilusão aí, essa ilusão de doença e essa ilusão de cura.
E quando eu estou com dor de cabeça e você manda eu pôr um copo de água com sal, você é dor de cabeça?
Enesia. Porque tira a enesia. Não cura a cabeça. O que está doendo não é a cabeça, é a enesia.
Concentrado na cabeça.
É a mesma coisa. Chegou uma pedra de 50 quilos na sua cabeça. Vai dar dor de cabeça. Quando você tirar a pedra, a dor de cabeça para.
Então, isso é possível, mas se tiver no nível da vida também? Ou não?
Sim, não se não tiver, não tem como cular.
E, por exemplo, pessoas hipocondríacas, assim, que fica chamando doença?
Sim, tem. Como eu disse, tem gente que gosta de sofrer.
É.
Acha bom sofrer. E aí atrai a atenção dos outros. São pessoas calentes, que querem ser amadas, mas não querem amar ninguém. Então não existe heresia de cula. Pode ser para ela ficar tranquila que heresia de cula não existe. A heresia sim que vai estar sendo entregue a ela é para agir dentro do, ajudar ela a passar pelo que ela tiver que passar. Ficou claro?
É exatamente isso que ela falou. Porque na nossa casa sempre tem médiums que passam assim com essa. Não é essa, não, já aconteceu. Então ela falou, Não é contraditório ao conhecimento da casa.
Muitos se acham médios culadores, têm o poder da cula nas mãos. Se o próprio bispo não ajeitou e chupa ele, um outro qualquer vai ajeitar.
O poder de cura ninguém tem.
Mas muitos dizem, eu tenho poder de cura nas mãos.
Eu sou médium de cura.
Só uma questão, quando diz a pessoa negativar a energia que outro manda para ela positiva, quem faz essa negativação? O humano ou o espírito?
O espírito.
Ah, o espírito que não
quer. O espírito. Porque o espírito está tão ligado ao ego, tão peso às realidades criadas pelo ego, que ele quer, como o ego quer a fama, quer a vitória, Schaub, né? Quer a fama, quer a vitória, ele também acha que ele quer. Isso nós vamos conversar hoje. Isso é o que nós vamos conversar hoje. Hoje é a terceira parte, né? Lembra que eu dividi em quatro. A primeira parte era a vida, o mundo que nós viu que a vida não existe, né? É a vida que vive a vida, então você que cria uma vida. A segunda parte que era você, que é o que você disse que não lembra, que é o você ter os seus códigos de normas e leis que rezem e que você não muda. E a terceira parte hoje, que é a mente falando, e a quarta parte, que é a escolha sentimental. Pergunta.
A energia, por exemplo, a gente está falando de energia de cura, energia disso, daquilo. A energia, ela seria uma só, no caso. E aí a pessoa absorve ela de uma forma mais canalizada para uma determinada coisa ou não?
Nós estamos falando, inclusive, de energia positiva e negativa. Nem isso existe no universo. O universo é uno, único e estável. Então só existe uma energia no universo. Então não existe energia para isso ou para aquilo. Assim como não existe nem energia positiva nem negativa. Você negativa uma energia, e negativar aí no caso é só um nome, vamos dizer assim. Quando você usa aquela energia em benefício próprio.
No livro dos Espíritos tem que você pode, algumas pessoas são dotadas de tal magnetismo que ela pode pegar um objeto e magnetizar esse objeto, transformando ele em algo como naquelas pirâmides do Egito, que acaba provocando danos às pessoas.
E por que não fazer mais hoje?
Eu imagino que deve existir pessoas magnéticas capazes de fazer isso.
Não existe mais.
Não existe.
Na verdade, isso foi usado, vamos dizer assim, esse poder extraordinário, que nada mais é do que manipulação de plasma, de energia, né? Foi usado num tempo para poder se implantar o espiritismo, a doutrina de Kardec. No tempo do pai da via, fazia aparecer flor no meio da mesa, de materialização. Hoje não existe mais isso, porque hoje o espiritismo já é uma realidade.
Mas existem ainda pessoas que ouvem barulho, que tem...
Aí é outra coisa, você ouve o barulho, os outros não. O que ele está falando é algo que todos conseguem perceber. No caso da materialização da rosa, todos que estavam na zila conseguiam ver. Isso não existe mais. Isso foi, vamos dizer assim, um truque de mágica, só para chamar a atenção de que existe coisas além da vida, da além do que vocês percebem, né? Hoje não existe mais isso. Por isso o livro do Espírito tem, porque naquela época existia.
E por que às vezes a gente entra num lugar e você sente uma coisa diferente, uma coisa que parece estar pesada? Isso não seria energia?
É energia, mas não é energia magnética que age sobre a matéria, como ele falou. Isso é energia, isso sim. Você está dentro de um padrão vibracional, você entra no outro, num lugar que está num padrão vibracional diferente, não vou falar nem melhor, nem pior, nem mais leve, nem mais pesado, mas diferente, se você não consegue, vamos dizer assim, vibrar dentro daquilo, há choque de energias.
É por isso que para a gente parece que é uma energia negativa, mas não existe.
Exatamente. Energia negativa. Só é negativa porque é diferente da chuva.
Entendi.
Não que ela seja negativa.
Entendi. Num presídio, qualquer coisa assim, não existe uma energia que se possa chamar negativa?
Não. Existe uma energia que você pode chamar de egoíta, de pensar primeiramente em si. É outra coisa. Mas que você pode de conseguir conciliar. Alguns não conseguem. Agora, ali a troca de energia é tudo dentro do mesmo padrão vibracional, né? Então, eles se sentem bem.
Na verdade, o negativo e o positivo é um termo que nós humanos construímos para poder entender a coisa.
Que nós usamos porque vocês, porque isso foi construído para vocês. Mas, na verdade, nem energia existe. Porque quando eu falo energia, vocês pensam em energia elétrica.
Parecida, ou né? Parecida,
mas e essa energia que nós estamos falando não tem nada a ver com energia elétrica. Aliás, ela compõe a energia elétrica. Isso está no livro do Espírito.
Esse magnetismo que o senhor falou ali, algumas pessoas têm. Tipo, você vai pegar no tipo da porta do carro, toma choque, não tinha um chão.
Só que é outra coisa, ele está falando de movimentar sem pegar. Sabe? Chegar aqui assim, de lá daqui.
A gente movimentava,
fazia brincadeira com o copo, né? Movimenta. Ah, mas não era
você que movimentava, né? Não, movimentava.
O assunto agora é energia. Que alguém com o dedo empurrando. Alguém! Então vamos começar a nossa conversa.
Aquilo que o Moisés fazia também era uma manifestação.
Assim, é, tinha que passar mais atenção, só isso.
Senão o faraó não acreditava.
Né? Isso, exatamente. Vamos então começar a nossa conversa de hoje. Nós vimos então que a vida apresenta acontecimentos. Tá certo? Só que esses acontecimentos não possuem valor. O que é isso?
Um ato físico.
O que é isso? Uma mão batendo na cara?
Um tapa.
Tapa é um valor. Que na verdade o que existe aqui é uma mão encontrando o outro. Pode ser uma brincadeira de pai com filho, de carinho, pode ser um tapa, pode ser um monte de coisas. Não existe um tapa na vida. Existe uma mão encontrando um outro. Este encontro da mão com o osso só vai virar tapa quando a sua mente disser está acontecendo um tapa.
Conceito.
A mente é a narradora da vida. Ela narra a vida para vocês. Fora acontecem movimentos que não significam nada, mas a mente zela valores para as coisas e com isso guia a ideia de existir alguma coisa específica. Ficou caro isso? A mente apenas guia a ideia de existir determinada coisa.
existe. É apenas uma kiachão mental. Esta é a primeira parte desta kiachão dia, quando nós vamos falar da mente dentro da vida. Tem a vida, tem o seu conjunto de conceitos que é você, e a mente. E a mente é o narrador da vida, é o zelador de acontecimentos da vida. Se a mente não disser está acontecendo isso, para você não está acontecendo isso. Ficou claro? Só a partir do momento que ela lhe afirma isso está acontecendo, é que aquele ato, aquele acontecimento da vida, vira uma determinada coisa. Eu vou dar um exemplo. Como é que vocês podem saber que estão participando de uma palestra com Joaquim de Aluanda? É pelo fato deste estar sentado aqui? É pelo fato dele estar falando?
Não.
É porque a gente está acreditando.
É porque a mente disse para você que está acontecendo uma palestra com o pai Joaquim de Aluanda, que é um espírito incorporado. Isso só pode existir quando a mente decalar. Se alguém chegar aqui e não tiver essa informação mental, vai pensar o máximo que tem uma pessoa falando e outros ouvindo. Mas não vai saber que é uma palestra de Joaquim de Aluanda. Dá para compreender o que eu estou
falando?
É
uma irmã falando com sotaque esquisito e um monte de
como disse o mocho, no www. Quem é esse Cebolinha falando?
Parece Cebolinha, é que é verdade, isso aconteceu.
Então veja, tudo só existe a partir do momento que a sua mente quer. Enquanto ela não quer, aquilo não existe. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu vou ir a cada um, eu tenho certeza que eu vou obter resposta diferente de cada um. Qual a velocidade que o carro está correndo? Cada um tem uma.
Aquilo que o relógio está mostrando.
Não, o que o relógio está mostrando não vale nada. O que vale é a sua mente dizer, o carro está correndo.
E o pior, tem dia que tem a sensação, na mesma velocidade, tem dia que tem a sensação que está muito rápido.
A gente vê isso um dia não tem radar.
É coisa de jeito menino.
Você está andando, de repente você vê o radar e fala, nossa, tu corre assim, corre olhando no coisa também, porque parece que você está correndo.
É bom quando você está numa fila, tem quatro filas curtas, parece que você está parado, você está andando.
É.
Você está parado.
Então, tudo só acontece se a mente guiar. E isso nos leva à primeira conclusão. Qual é?
Que a mente é criatura.
Que é tudo ilusão. É só uma criação mental. Não existe velocidade de corrida. O que existe? A velocidade que a sua mente diz que está correndo. Não existe doença. O que existe é a sua mente dizendo que você está doente. É por isso que não pode haver cura.
Mas quando se fala sobre a cura de uma determinada doença, vamos supor, Jesus Cristo curou um determinado doente. Seria mais no sentido de, assim, de fazer a pessoa enxergar a doença de uma maneira diferente, não?
Isso é parábola, não tenta entender, isso é só parábola. O que eu sempre preciso entender é o seguinte: você só está doente quando o achamento diz que você está doente.
Só vai melhorar quando ela achar que vai melhorar.
Só vai melhorar quando ela disser que você melhorou. Tá certo? Não.
Mas então,
eu acho que tá certo.
Não. Só vai melhorar quando você parar de aceitar que está doendo.
Ah, sim.
Porque aí, por mais que ela cule, que ela crie a ideia de que você está doendo, você não vai estar. Não vai ser galo.
E quando fala que a ciência descobriu a cura, determinado, mas não assim, no individual, no coletivo.
Eu só queria saber. Eu só queria saber de que cura que a ciência descobriu que salva todo mundo. Não existe um procedimento científico que cure a todos. Cura alguns e não cura outros. Tanto que hoje em dia tem gente que morre de gripe. Mesmo indo para o hospital, mesmo cheiro tratado, mesmo ali acaba morrendo de gripe. Então não existe. Existe a cura para aquele caso. Mas aí não é uma cura. Aí é uma parte do teatinho da vida. Para ver se você vai conseguir, se você vai dizer que foi a ciência que lhe curou, ou se tudo faz parte da vida.
Até porque doenças que eles falam que já tinham, que não existiam mais, já voltaram. Que eles falaram que estava erradicado, como a varíola, ainda existe, etc.
É pior, né?
Tipo, tuberculose,
de novo.
Pois é.
Não sei se é o Ceará, não vai para cima.
Só que para que há essas coisas, a mento que é o tentador, a mento é o diabo. Não o diabo no sentido de querer o seu mal, mas no sentido de lhe tentar. Lembra? 40 dias e 40 noites no deserto, depois tem as três tentações. A mente é o tentador. É ela que está sempre colocando em vocês a pergunta: você vai servir a Deus ou a matéria? Sempre, não importa o que seja que você, que a sua mente diga. Ela está sempre lhe colocando essa questão: você vai seguir a matéria ou você vai seguir a Deus? O que é seguir a matéria?
Acreditar na ilusão.
Acreditar na mito. Ela é a matéria. Ela é o ser humano. Ou melhor, ela é a humanidade que o ser vive. Então, sempre ela está lhe tentando. Eu vou fazer uma figura agora para vocês entenderem um pouco melhor. Eu disse que cada um de vocês tem um código de norma dentro que vocês acham certo, acham errado, acham bonito, acham feio. Não é isso? A mente, para zelar essas percepção, essas consciências, a consciência de estar doente, a consciência do carro está correndo, ela age como... Qual o nome do advogado que faz a cuchachão, minha filha?
Promotor.
Como promotor. Ela
trabalha com o seu código de norma. Se tiver coendo, tem possibilidade de você sofrer um acidente. Isso está lá, no seu código de norma. Ela usa e diz, olha, ele está correndo. Você tem possibilidade de sofrer um acidente. Ou seja, ela guia todas as consciências sempre usando as suas normas. É ela, por exemplo, que lhe chama a atenção e lhe mostra o copo fora do lugar. É ela, por exemplo, que lhe mostra aquilo que você acha errado acontecer. Ela guia a ideia, quando lhe corta a cabeça, nós usamos isso muito no primeiro dia, ela que corta, olha lá, estão matando. Porque não existe morrer. Se não existe morrer, não existe matar. Então ela guia, junto com o seu código que diz, olha, matar não é bom. E ela diz, estão matando, está vendo? Aquilo não é bom. É assim que você vive a vida inteira.
Sempre dando o código.
Ela sempre usando os seus códigos de normas, suas verdades, seus gostos, tudo que você tem, para que há uma, como se fala, uma consciência que vai servir no final para ela propor uma pena a você. Não é uma pena a outra, é a você. E essa pena sempre é uma emoção, um sentimento. Olha, aquela pessoa não fez o que você gostava, viu? Fez agiu de forma errada. Você tem que sentir raiva. Aí você sente raiva. Mas tudo por quê? Porque você tem um código de norma que diz que existe um lugar certo para aquilo, uma forma certa de fazer aquilo, porque tem um promotor que faz a acusação usando a sua própria lei e que dá a sentença a você. Isso é o que vocês são de vida. Cada situação que você passa é esse narrador, esse promotor, usando o seu código para que ela uma consciência de tal forma que você aceite aquela proposta sentimental, aquela proposta emocional.
Tanto vale para aquilo que a gente gosta, quanto para aquilo que a gente não gosta.
Perfeito.
Olha, eu disse para você como ele é bonzinho.
Isso. Veja, não há outra forma de explicar, por exemplo, como é que um espírita que acredita na vida depois da vida sola no enterro da mãe e do pai. Num espírita que está cansado de ouvir que o retorno à pátria espiritual é a melhor coisa para o espírito, quando o pai dele morre, ele sola. Lembra? A vida não tem lógica. A mente não tem lógica. Ela trabalha do jeito que ela quer. Ela usa lá. Você precisa do seu pai. Você depende do seu pai. Seu pai é uma pessoa muito boa para você. Aí ela cria a ideia dele ter morrido. Quando ele não morreu, ele está ali do lado, em pé. Que está deitado ali, é marcha. E diz para você, agora tem que sofrer, porque você vai ficar sem ele.
Perdeu.
E aí você cai.
Mas aí, olha a diferença. Se você é um espírito que vem no corpo de humano para passar as suas provas, como você identifica como você não pode pensar e como você vem passar as suas provas? Como que você encaixa isso aí?
Boa pergunta. Como é que eu encaixo isso aí? Sabendo que aquilo ali não é verdade.
que aquilo ali não é realidade, que você não é obrigado a sentir o que ela quer, que não é lógico você sentir o que ela diz que você tem que sentir. É só isso.
Mas aí você vira uma mente vazia.
Hã?
Seria uma mente vazia? Seria...
Não, a mente continua funcionando. Só que você não aceita a tentação. A mente diz para você, o carro está correndo. Você diz, tá, daí. Daí que você tem que ficar nervoso. Não, eu não quero ficar nervoso. Ponto, você não ficou nervoso.
Não é bem assim, normalmente a mente vence.
É, tá. Aí já é outro detalhe. Ele está me perguntando como fazer. Como fazer é isso.
No caso, acho que dizer que a pessoa vai se tornar uma pessoa fria.
Insensível. Vou lhe fazer uma pergunta. Se ninguém morre antes da hora e Deus sabe a forma como cada um vai morrer, que culpa tem o homem bomba?
Foi manipulado.
Não, você não entendeu. Se ninguém morre antes da hora.
Chegou a hora dele morrer.
Chegou a hora dele morrer. E Deus sabe a forma. E Deus sabe a forma como ele vai morrer. Ou seja, que ele teria que se morrer pela explosão da bomba. Que culpa tem um homem bomba?
De levar outro junto. Porque ele manipulou,
mas
né?
Foi manipulado. O Joso também tinha tirado.
Eu só estou querendo mostrar que essa, por exemplo, é uma conversa que você tem que ter com a sua mente quando ela lhe dizer, que lhe disser que você tem que chofer, porque coitadinhos morreram numa explosão do homem-bomba, que é um safado desgraçado. Nada disso. Você não precisa sofrer. E nem ele é um safado desgraçado. Ele é o instrumento de tudo que teria que acontecer. Aí você não precisa sofrer. Vocês não conseguem. Vocês de não satisfeitos em sofrer com as suas próprias coisas, sofrem com as coisas do mundo inteiro.
É verdade.
Sabe, você nunca viu a pessoa? A pessoa morreu. E daí morreu? Quantos morreram no dia de hoje? Outro.
É difícil para a gente humanizar, ver o pai morrer ou um filho morrer.
É difícil, eu achei. Por quê? Porque você tem três coisas dentro de você que a mente espola. Primeira coisa chama-se poste.
Sim.
Que é poste?
Sou dono de tudo.
Querer determinar o destino das coisas. Querer administrar a vida. Querer comandar a vida. E você é capaz de salvar alguém ou matar alguém? Se cada um morre na hora que tem que morrer?
Mas é difícil a gente aceitar.
Veja, é difícil você aceitar se você não disser que, olha, eu não tenho domínio sobre a vida dos outros. É difícil você aceitar, porque como diz o moço, vai no piloto automático. Ao invés de falar e dizer, o que você está falando aí? O que você está dizendo para eu? Ah, você está dizendo para eu que ele não devia morrer agora? Mas olha, o que eu acredito é que cada um morre na hora que tem que morrer. Dizer para você mesmo.
Sabe o que eu acho que é difícil também? Não sei se estou falando por mim. Mas é difícil a gente aprender a pensar diferente, sabendo que os outros não pensam. Você está na contramão da
É, aí
da massa humana a qual você pertence.
Aí é a boca da, é a boca da vitória, né? Como é que eu vou perder? Eu vou ser diferente dos outros.
Eu fico, cara,
esquisito.
Vai ser taxado de esquisito.
Sou aí daí. Segundo, você tem passões.
E o quê?
Paixões.
E a mente espola isso.
E como explora?
E a culpa é da mente?
Não, ela é só.
A culpa é da mente?
Não.
A culpa é de quem?
Sua.
Por quê?
Porque você está permitindo.
Porque você mantém suas passões. Você dá arma para ela, ela se conta você. É o seu código de norma. Porque as passões, as postes e a terceira coisa que nós vamos falar está dentro do seu código de lei de normas. Você dá a ela a arma e diz a ela, ponto, está aqui a arma, pode me matar. Porque chover é morrer. Terceiro, você tem desejos. Não há nada a não ser o chovimento tão antinatural quanto ter desejos. São essas três coisas e que ela espola usando o seu código de norma. Disse, você vai perder o controle, você tem que agir, você precisa falar, você precisa brigar, você precisa ter raiva, você precisa lutar contra. De, olha, como você vai deixar isso que você gosta escapar das suas mãos? Como você vai deixar o que você não gosta, que também é uma paixão, acontecer? Você precisa fazer alguma coisa. E pelo que eu saiba, desde que o mundo é mundo, todos vêm lutando contra matar alguém. E até hoje se mata alguém. Nunca conseguiram parar.
Eu não vou conseguir nunca.
Nunca.
Mas também se o ser humano não matasse o outro, se não morresse, também ia virar uma praga também. Verdade, porque é um grande criança.
Vocês arrecamam do acabar com a natureza quando morre um monte de gente, imagina se ficasse tudo aí para chemendo. Aí teria que ter muito mais lugar para casa, teria que ter muito mais lugar para plantação e acabar o meio ambiente. É isso que vocês precisam entender. A vida é narrada para vocês e a narração que a Bento faz, o que ela usa, é tudo que você tem dentro de você.
O que foi programado.
Que foi programado. Para quê?
Para
você vencer. E não para você se entregar. Você é o resultado de uma programação. Você, humano, é o resultado de uma programação para a prova do espírito. Ou seja, tudo que você é, é para você vencer. E vencer não é se tornar diferente do que é. Mas é você conseguir ser o que ser, sendo o que é, não reagir do jeito que a vida lhe impõe para reagir.
Do jeito que o senhor fala, é como se fosse assim, tudo isso é um grande teatro criado.
Tem um nome. Essa peça de teatro tem um nome.
Tem um nome.
Divina Comédia Humana.
Divina Comédia Humana. Perfeito. Então, ok. Aí você fala assim, então, isso tudo é uma grande peça de teatro, criado pela mente, pelos seus conceitos, pela vida que segue, independente de que você quer que seja ou não. Mas é assim, você vive a vida, você vive esse teatro, mas não seja o ator disso daí. Algo assim.
Não seja o personagem. Saia da tela. Sente na plateia e assista a vida.
E aplauda.
Não precisa aplaudir. Assista. Sente se envolver com o personagem. É por isso que o Kirna diz assim: pousa em mim, Deus, e assista a sua vida. é assistir a vida. A mente não vai parar de liquear ideias. Ela foi programada para isso, ela vai funcionar o tempo inteiro. É, as ideias não vão mudar. Você não pode mudar elas, porque elas estão de acordo com o que você pediu antes da encarnação. Depois de encarnado não pode mudar, porque outra é a motivação que você vive hoje. Quando você era espírito, você tinha uma motivação. Quando você hoje está encarnado, você tem outra. Então não vai mudar. Só resta duas situações. Ou você se deixa levar pela vida, e aí você vive em situação de alternância, um dia é prazer, outro dia é dor, outro dia é prazer, outro dia é dor, ou você senta na plateia e assiste a sua vida, sendo o que vocês falaram, fios. Agora, qual o problema de ser fio? O que é quento, moço? Qual lugar é quento? Se o inferno é quento, isso quer dizer que o céu é frio. Que bom que você é frio. Deixa eu mais café para eu. Essa é a única solução para você não cair na antinaturalidade sofrer. Porque se você se deixa levar por toda essa história que a sua mente acredita, você vai viver a emoção que ela mandar você viver. Quem acabou de me dizer. Mas sabe como eu vou deixar de sofrer se meu pai, se meu filho morrer? Impossível. Por quê? Porque você aceitou toda a ideia. Vocês acreditam em reencarnação, não acreditam?
Sim.
Você sabe que o seu filho pode ter sido seu inimigo ontem. E esse apego de pai para filho, o que, que é?
Eu não sei. Meu pai morreu há poucos anos atrás. Eu não chorei. No segundo dia eu enchi a cara. No terceiro dia...
Ganha uma saudade, de uma saudade, mas não deixe essa saudade lhe dominar. Sabe? Ah, eu quero me atirar junto com ele. Ah, é um bichinho isso.
Uma saudade boa.
Lembrança.
Uma boa lembrança.
A gente
pode ser triste sem sofrer.
Pode ser triste sem sofrer. Sem problema nenhum. É. O sofrimento é aquele desespero. Sabe? Aquela coisa que está cortado, que você não gostou. É isso, é a vida. É isso que vocês precisam entender, e nada disso vocês têm que passar para as pessoas que vocês vão conversar. Mas você precisa entender o mecanismo da vida. Por que uma pessoa que perdeu o emprego sofre? É porque perdeu o emprego? Não, é porque a sua mente criou uma série de coisas usando o código de norma dele e disse, agora chove, idiota, ele está sofrendo.
E vai procurar emprego.
E não é, nem adianta tentar mudar isso, porque isso não vai mudar. É o código de norma dele e a mente dele. Você não vai conseguir mudar. O que você precisa é compreender como veio para assar alguma coisa que faça ele se desligar desse processo. Porque isso é um processo. Cada momento da sua vida é um processo, uma pecha que é montada com um script, que é essa fala da mente. Você não pode alterar seu código de norma. Você não pode alterar o script da vida, mas você pode viver aquilo que está escrito como um bom ator, e neste caso um bom ator no shopping nem tem prazer, ou como um canastão.
E qual é a diferença entre ser canastrão e ser um bom ator?
O bom ator, aquele que é aplaudido pela plateia, nesse caso o mundo espiritual, é aquele que consegue viver ele, deixando o personagem ser ele.
E o canastrão?
O canastrão é aquele que acha que é o personagem e vai lá matar a mochinha porque está traindo ele. Lembra da história? Um ator de novela, né? Que matou a namorada. Esse é o canastrão. Ele vive o personagem, não ele, ator. O bom ator é aquele que no palco mostra sua raiva, grita, sola, saiu dali, está feliz, está tranquilo.
Hã? Mas isso não é ser hipócrita. Um bom ator não é ser hipócrita.
Não, é reconhecer quem é ele, quem é o personagem.
Separar ele do personagem.
O Moshe já falou duas, três vezes e vidas passadas. Você imagina que numa vida passada você pensou como pensa nessa? Claro que não, você pode nem ter sido homo, ter vivido em outra cultura, com outras regras, com outras normas.
Ter sido um preto, um japonês, um chinês.
Então por que você defende? Então por que você defende tanto quem você é agora?
Acredita, né? Acredita no ego.
Compreende? É essa luz que o Espiritismo veio jogar. E que não é passado para os espíritas. A doutrina, a liberdade da doutrina que pega as múltiplas vidas, ela é exatamente o nicho. Você não se perder a quem você é hoje. Tudo que você pensa hoje, com certeza já pensou diferente em outra encarnação. Tudo! Inclusive a questão de ser o príncipe ou o mendigo da porta do castelo. Mas só que vocês, apesar de terem essa informação, continuam achando que você é você. E não entende que você é um personagem montado para você não ser quem é. Tem uma pergunta muito interessante no livro do Espírito.
Por isso que nós esquecemos quando, as vidas passadas quando a gente encarna.
Se não seria fazer a prova lendo o livro, aí não tem graça. Tem uma pergunta muito interessante no livro dos Espíritos que diz assim. Se diz que o Espiritismo veio acabar com a família. E o Espírito da Verdade responde, não. Na verdade, o Espiritismo vem para ampliar a família, de tal forma que tanto o seu senhor quanto o seu empregado façam parte da sua família. Então ele veio sim para destruir o núcleo familiar. E isso, naquela época, ela, vamos dizer assim, corrente. Hoje já esqueceram que o Espiritismo seria contra o núcleo familiar. E é. Por quê? Porque você, o que é seu filho hoje, pode ter sido o amante da sua mulher de outra vida, que você quis matar. Então é preciso você destruir este apego, essa posse, essa paixão pelo núcleo familiar. Senão você não consegue a liberdade para ser você e deixar o personagem ser quem é.
A pessoa, quando encarna, né, com uma outra personalidade, assim, ela pode ter, no fundo, uma intuição do que houve numa outra vida?
Se for dada como instrumento para encarnação, sim. Aí não é o espírito que tem intuição, ele recebe.
E qual seria a finalidade? Prova também?
Shape vai estar na parte da polpa. Shape vai montar a polpa. Pode ser montar a polpa como criar uma nova pergunta ou para lhe ajudar a responder uma pergunta.
Eu acho que é para ajudar a gente enquanto ser humano, que eu tive um caso parecido assim na família. E quando no centro espírita me disseram que era porque blá 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 tinha sido, como você falou, né? Dentro do grupo familiar da pessoa, isso me contentou e eu me apaziguei um pouco, apaziguei o coração.
Isso pode ser visto nesse ponto também.
Por que que você, como espírito, você pode lembrar das suas vidas passadas?
Não. O espírito não lembra de vida passada. Ele lembra de experiência passada.
Assim,
completamente diferente uma coisa da outra. Lembrar de vida passada é lembrar que você foi um guerreiro romano que lutou. Não. Ele lembra quando foi proposta uma pova. E aí não importa se ele era um guerreiro romano, se ele era um desertor. Ele lembra da pova, não da vida.
Alguém agora?
Você, como espírito, pode vir aqui como um preto velho, ou como um caboclo, ou como uma outra entidade qualquer.
Claro que pode. O que é um preto velho?
Postura.
Não.
Postura.
Uma postura.
Às vezes não é nem preto nem velho.
Espírito nunca é preto, nem branco, nem novo, nem velho. E preto velho é uma postura. Que é a postura, vamos dizer assim, como a filha diz, que deu certo, porque eu venho em outras posturas também, mas essa deu certo, porque é o paijão que passa a mão na cabeça, que dá concheio. É a postura. É isso. Faz o seu narrador que há uma ideia. E aí você recebe melhor ou não.
Meu papai tinha um centro espírita kardecista. Lá não era permitido a incorporação de preto velho.
Que?
Aí veio uma entidade muito bem falante. Falou, eu sou aquele preto velho que vocês não deixaram incorporar.
Isso nos aconteceu em diversos lugares. Tem o Xeto aí que o preto velho veio, Xeto começou a falar assim, e aí falou, como são tudo assim, né? Seio de. Como é o nome? Antônio. Disse, você não pode falar assim, você tem que falar direito, você não pesquisa disso, você já passou disso. E aí pediu cigarro, aí, não, você não pode fumar é horrível, fumar não pode. Aí aquela entidade largou a postura de preto velho e se apresentou. Eu sou o mentor da casa que vocês escutam todo dia. Pois é, eu não posso pitar, mas você sai correndo para pitar lá fora, né? Por que giramos?
Por que que o Kardec, ao mesmo tempo, né, que foi um codificador dessa revelação toda, em cima dele ou ele próprio criou essa religião, é que é totalmente, então, incoerente, né, com a verdade? O Joaquim tem uma releitura do Livro dos Espíritos.
É justamente o povo.
Então, o que eles criaram é aquilo mesmo. A gente é que entendeu errado.
Essa é uma diferença. Essa é uma coisa que vocês não... Vocês não... Não presta atenção, porque a mente não narra. Essas coisas parecem estar fora do assunto, mas fica muito interessante para vocês entenderem a narração da mente. Tem um comentário do Cadeco. Comentário do Cadeco. Não é informação do Espírito da Verdade. Em que ele diz assim: Nós quer que os espíritos venham com uma varinha de condão e faixa pim e resolvam todos os nossos problemas. Por isso é que muitas vezes, quando eles agem, nós não percebemos. E é assim que o espírito manda você ir por uma rua que você precisa passar e contar com uma pessoa que você precisa encontrar. Vai dizer para o espírita que você é guiado a passar por uma determinada rua. Ele vai mandar você passear. Não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu vou por onde eu quero. Mas está lá no livro Cadeco, naquela época, entendeu isso. Então, veja, você me pergunta, por que hoje é assim? Porque é a prova.
Que tem prova para essa multidão aí, essa comunidade de espíritos que se chama.
Que eram os grandes da Igreja Católica Antiga.
Ah, isso que eu queria saber.
Que tem que continuar.
Tem muito ranço do catolicismo.
Que tem que continuar o poder. Mas aquilo que a mente narra não tem lógica. E isso nós provamos a 3x2 todos os momentos. Acabei de provar. Você defende você, mas sabe que você já foi outro completamente diferente e pode ter sido até antagônico ao que você é hoje. Mas continua defendendo suas posses, suas paixões, seus desejos. Este é o problema de quem acredita em vida depois da vida e nas múltiplas reencarnação, precisa entender o seguinte. Vocês não estão vivos.
Estamos passando.
Não, vocês não estão vivos. Vocês estão aqui? Não. Vocês não estão vivos. Vocês? Se você acredita na vida depois da vida, se você acredita nas múltiplas encarnações, vocês não estão vivos. Vocês estão o quê?
Encarnados.
Hã?
Estamos
encarnados.
Vocês estão encarnados.
O espírito
e fala quem está encarnado. Vida é uma coisa diferente de quem acha que está vivo. Encarnação busca objetivos diferentes de quem acha que está vivo. Encarnação tem regras, normas e coisas a serem cumpridas diferente daquilo que quem não acredita vive. Então você não pode viver como vive um outro ser humano. Você precisa mudar a sua concepção sobre o seu momento. Você não está vivo, você está encarnado. E se você fizer essa alteração, tudo muda. Tudo muda. Eu acabei de provar. Você já foi outras pessoas. E se você está encarnado, não é você que é assim. A sua encarnação é assim. E se isso é uma encarnação, tem que fazer provas com permissões. Acabou. Mudou a lógica. Mas isso, o seu narrador não vai lhe lembrar. Por quê? Porque se ele lhe lembrar disso, o que, que vai acontecer? Você não vai cair na tentação. Isso você precisa lhe lembrar. Quando? Quando o narrador falar. Você está criando vida, eu não estou vivo. Sem encarnação não é vida. Porque aí você pode mudar. Mas enquanto você não entrar em você o fato de que você não está vivo, mas sim encarnado, não vai mudar nada.
E, por exemplo, assim, um conceito. Ele se falou que um conceito. E quando nasce outra pessoa na sua família, que é praticamente quase igual ao mesmo conceito do outro. E você tenta mudar esse conceito, mas o camarada é o mesmo conceito do que é do outro.
Então, não vai conseguir mudar.
Então é o conceito do espírito.
Aquele é o conceito da encarnação, é a porta da encarnação. Se você mudar, aquela encarnação perdeu o sentido. Não tem mais por que existir. Tem mais. Porque se você nasce para... Se você nasce e acredita que é uma encarnação, você nasce para fazer povas. A pova se consiste justamente em você não se deixar levar pela humanidade. Se você muda o conceito, não tem mais a pova que ele pichija. Para que ele vai continuar encarnado? Veja, essa hipótese é impossível de acontecer.
Então, você não consegue mudar o outro.
Não. Nada. Nenhuma vírgula.
E influenciar o outro.
Influenciar.
Nenhuma vírgula.
Bom, os conceitos modernos de educação dizem que você... Eu sou contrário a isso, claro. Mas dizem que as pessoas são fruto do meio. O meio... é que lhe dá as características.
Pode
todas
ser.
As características.
Pode ser.
Todas as
características. Pode ser.
Absolutamente.
Pode ser.
Mas isso não é um conceito humano?
Pode ser, eu não disse que é. Pode ser. Agora, por que nasceu aquela pessoa naquele meio?
Vai passar pelas provas que escolher.
Esse é o problema. Vocês olham para frente. Vocês não querem. Então, olha, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A shape, se porque você nasceu na sua família, ele nasceu na dele, ele nasceu na dele. Porque você nasceu, não ele nasceu na sua. Então, sim, pode ser. Ele nasceu naquele meio com a história que usar os conceitos daquele meio ambiente para formar o livro de regra dele, para poder ter as provas dele. É por isso que outros nascem no mesmo meio, sujeitam o mesmo conceito e não usam isso no seu próprio código.
Por isso que numa família boa tem filhos, digamos, bons e filhos errados.
Dentro do seu bom, dentro do seu errado, eu concordo.
Eu diria assim, o pai e a mãe,
ser bom e ser errado.
O pai e a mãe criam os filhos do mesmo jeito. É que no meu caso tem três. Cada um está diferente.
Sim, então, assim como na favela nasce muitos que viram bandido e muitos que não viram.
Direito, um filho bandido. Sendo com os dois.
Mas no meu caso vai ser bem, né? O incendiário e o bombeiro, né?
Então, sim, o meio ambiente pode fazer. Pode quando? Se tiver que fazer. Se for aquilo programado. Essa é a grande diferença. Tudo pode, desde que esteja programado. Então não existe nada errado.
Então seria assim, até uma certa época você consegue manipular essa situação.
Você não consegue manipular.
Mas depois que isso jeito.
Você tem a ideia de estar manipulando, é bem diferente. Você acha que mudou alguém, aí quando você vê ele está fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo antes.
Ou não, depende do livro da vida.
Sim.
Então, por que que algumas coisas que a gente considerava como provas, que até fazia, vamos dizer, sofrer, aí eu deixo às vezes de ser, de
de existir. Isso também tudo
estava dentro do programação, nada muda. O programação está pronta. O problema é o seguinte: você sabe se vai vencer suas provas?
Não.
Você sabe, moço, se vai vencer suas provas?
Não.
Você sabe?
Não.
Mas Deus sabe. Veja, Deus é igual um pai. Ele conhece o filho. Mesmo que você não saiba, ou você ache que vai fazer, ele sabe que aí não vai conseguir.
Por mais que eu fale que há, que eu vou conseguir, eu não vou conseguir.
Mas ele sabe. É um filho que diz para você, eu vou fazer, pai, pode deixar, eu vou fazer. E você por dentro diz, tá certo, tem certeza que não vai.
Da onde você menos espera que daí não sai nada mesmo.
É então quando ele programa, ele já sabe que você zulou que vai conseguir aqui, mas ele já sabe que você não vai conseguir. Não é que você não tenha liberdade de conseguir. Tem, mas ele já sabe que você não vai conseguir.
É porque não vai dar conta.
Perfeito.
Então nós podemos dizer que Deus é o grande autor das peças e o observador
é o
maior.
É o grande autor de peça e que conhece os artistas.
Interpretação de cada um. É o diretor.
E sabe qual é o final da história.
Exatamente.
Eu queria voltar um pouquinho no assunto, na questão que ele falou de se você pode saber quem foi em outra vida passada. Você disse que não, mas você acabou de falar. Os catequistas provavelmente foram os católicos. Quer dizer, a gente não pode ter essa consciência, mas pode ser dada.
A consciência pode ser dada, mas sempre vai ser pobre. Se você acreditar, você pode cair. E se você sempre diz, pode ser, pode não ser. Aliás, foi você que me ensinou isso. Pode ser, tudo pode ser, pode não ser. Agora, no caso que eu falei, eu não sou capaz de dizer esse espírita foi, esse espírita foi, esse espírita foi.
Mas
se me for dado, para saber. Se não me for dado, não pode. Agora, a função da religião espírita é receber estes que antes achavam que tinham o poder e dar a eles a ideia de poder para depois mostrar, viu, como você não tem poder nenhum.
E como que faz assim? Você dorme, você
Você dorme, quem? O espírito ou o ser humano?
O ser humano dorme. Aí você vai para um outro lugar.
Boa pergunta. O ser humano dorme?
O ser humano não vai, o ser humano fica.
O ser humano dorme?
Mas por que fica a consciência naquele lugar que você nunca viu? Como que cria isso aí?
Vamos lá. O ser humano dorme?
Não, você não morre. Né?
Não, dorme de noite?
Ele desliga. O corpo repousa e o espírito não dorme.
O ser humano dorme?
Eu durmo.
Não.
Não?
Tem a ilusão de que.
Só calam a boca do narrador. Você perde a consciência.
É assim que a gente fala a noite.
Vocês perdem a consciência do que está acontecendo. Porque como o narrador, o ego, ele silencia, vocês não sabem o que está acontecendo.
E o sonho? Que
significa que a mente, então, nesse momento, ela não está tendo poder sobre
o espírito.
Significa que ela não está selando consciência. Poder, não poder, é outra coisa. Ela não está criando consciência. Você não sabe o que está acontecendo. Então, não tem consciência do que está se passando. Por quê? Porque o ego, o narrador, o lamento, silenciou-se. O espírito continua vivendo tudo que ele vive quando a mente está dando consciência.
Ele não se liberta, então, da consciência da mente, o espírito. Mesmo
ele não é que ele se liberta. É, não é dado para ele consciências humanas. O ego está lá, está caladinho, sabe? Desligaram o microfone, ele não fala. O espírito continua vivendo como ele estava vivendo antes. Liberto dessa consciência.
Ah, antes, tá, agora entendi.
Mesmo quando a mente está falando, o espírito está vivendo outra coisa. Certo? O espírito vive. Aí, como disse o moço, o que, que você faz durante o sonho?
Vai para algum lugar.
Como é que você sabe? Como é que você sabe que foi para outro lugar?
Porque muitas vezes.
Pela aí, me repondo. Como é que você sabe que foi para outro lugar se você não tem consciência de nada?
Eu não sei. Por quê?
Você não sabe.
Eu sonhei.
Mas ficam lembranças, né?
Eu sonhei esse sonho e as circunstâncias da vida eu estava. E eu me lembrou daquele sonho naquilo lá. Como que pode uma situação dessa?
É isso que eu estou tentando explicar. O ser humano está ali, a mente está calada. Ou seja, você não tem consciência. O espírito continua vivendo a sua vida espiritual, que eu chamo de espiritar. Já que não tem outro nome, eu chamo de espiritar. O espírito espiriteia. Como é que você sabe que você espiritou deste lugar para outro lugar? Se não tem consciência.
Como você me explica uma coisa dessa?
Sonho.
Como você me explica? Você sonhou naquele lugar, você passou e se encontrou naquele lugar.
Você não sonha.
Não, assim, você me explica como que acontece. E como é, por exemplo, como se eu...
essas lembranças.
E essas lembranças.
Como eu estou no déjà vu, né?
Nada
disso. Não, eu nem sei.
Se você não tem consciência, você não sabe de nada. Você não sabe o que está acontecendo. Agora, na hora que você acorda, ou seja, na hora que você começa a ter consciência... A consciência lhe diz que você viveu isso, aquilo ou aquilo outro.
Narrador falando?
Quer dizer que o Eric estava lá assistindo.
Só você não chorou! O narrador lhe contou uma história.
Você não foi para lugar nenhum.
E toda história que o narrador conta, o que, que é?
É uma história.
Uma prova.
Eu estou no déjà vu, assim, por exemplo, às vezes você está em situações.
Não existe.
Nossa,
não existe,
é o narrador que diz, ó, você já viveu isso. Aí você acredita que já viveu. Porque você. Porque o grande problema, sabe qual é a grande diferença entre o que eu falo e o que vocês pensam, vocês acreditam? É que vocês acham que vocês pensam. Vocês acham que vocês têm consciência, que vocês lembram, que vocês sabem, que vocês fazem. Se não houver um narrador lhe dizendo o que você está fazendo, você não está fazendo nada.
E assim, parece na televisão assim, que o espírito sai, o cara está ali morrendo. E como que lembra dessa consciência?
Não lembra. Na hora não lembra. Só lembra depois, quando o narrador voltar à atividade, que ele conta. Aí ele conta o que ele quer. Ele não tem lógica.
Inventar,
você já está querendo dar um valor. Eu lhe conto uma história. E toda história é uma tentação.
E ele pode ter vivido essa história?
Hã?
E o espírito pode ter vivido essa história?
Aquela história é bem difícil de ter vivido. Por quê? Porque você tem um código que codifica o que aconteceu fora da carne. Já que você não sabe o que aconteceu. Quando você está liberto da consciência humana, do narrador lhe dizendo o que está acontecendo, você vive coisas que o narrador não sabe
explicar.
Então ele cria parábolas. Ele cria parábolas. Aí você precisa conhecer o seu código para decodificar aquela parábola. É a mesma coisa da Bíblia. Nós estamos estudando todo o Evangelho de Mateus. De cada vez que eu interpreto uma passagem, fica todo mundo assim: ah, como? Isso não está escrito. Aí eu vou mostrar, só decodificar. O problema é que vocês só leem, não decodifica.
Mas a gente não sabe os códigos.
Quando não sabe o código, fica mais difícil. Agora, de qualquer maneira, se você sonhou com a sua mãezinha que já morreu, saiba que pode ter encontrado com ela ou não.
É só uma história. Eu só penso assim, como se o espírito saiu, o ser humano está ali. Como ele vai continuar?
Peraí, o espírito saiu da onde?
Por exemplo, o espírito saiu, você está ali.
Saiu da onde?
Desligou do corpo.
Só ficou assim. O espírito saiu e ficou olhando para você assim. E aí, como que você lembra uma coisa dessa e como que está o código? Isso que não me lembra.
Só uma aonde coisa. Tá? Só uma coisa. Tudo isso que nós estamos falando é um processo o quê? Mental. Tá certo? Tudo acontece dentro. Então, o espírito não sai do corpo porque ele não está dentro do corpo. O corpo está dentro dele. O narrador que fala, fala dentro da mente do espírito.
Não fala do corpo.
Que corpo? Lembra o que é isso? Isso só vai virar baço, só vai virar corpo pela sua forma de olhar. Não tem corpo. Tem moléculas soltas. Na verdade, tudo isso que eu cheguei aqui está dentro da mente do espírito. Fecha os olhos.
Por isso que
fecha os olhos. Pensa numa pessoa. Açô.
Sim.
Conversa com ela. Cumprimenta ela. É assim que acontece dentro da mente do espírito. Ele acha que existe um corpo, que existe um você, que existe um outro. Ele, tudo isso criado mentalmente, ele acha que tem um código de norma, ele acha que está fazendo isso, que está conversando, que está cumprimentando, tudo isso dentro da mente do espírito.
Ah, agora, que
nada que fora.
Consciência do espírito?
Consciência espiritual.
Mas, por exemplo, assim que você falou, eu não entendi ainda, porque, tudo bem, o espírito faz parte de cada um que está aqui, né? Cada um tem o seu.
Isso.
Mas como explica essa situação? Que o corpo sai e aquela imagem fica volta e fica na sua mente.
Porque alguém põe lá dentro. Esse alguém que põe lá dentro é o pensamento. Alguém aqui entende um pouco de ciência? Alguém sabe me dizer como é que a imagem dele se forma?
No fundo, lá na retina.
Não, não é na retina.
Não, não sei.
Luz. O que, que o zóio capta?
Capta a luz, né?
Luz, energia. Essa energia é conduzida
na retina, o nervo
e
conduz até
na mente se forma a imagem.
Eles falam do cérebro, né?
É. No cérebro se forma a imagem. Então ele não está lá, ele está aqui. Ali o que tem, Luiz? Energia.
Mas antes disso aí, é o neurônio que está funcionando.
Sim, então alguém põe ele aqui dentro. Ele não está lá fora.
Põe essa memória que ele quer que seja levada e põe lá na mente.
Veja, eu estou querendo... Parece que nós fuzimos completamente do assunto, mas não fuzimos.
Ainda queria perguntar.
Tudo isso é show para vocês entenderem que o que vocês são de vida não existe.
É algo criado dentro.
Não existe. É tudo acontecendo naquele negócio que eu já falei aqui, que a ciência não conhece, que é a mente. Não chega. Amento. Tudo existe aqui dentro, nada existe aí fora. É isso que vocês precisam entender, porque enquanto não entenderem isso, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão combater aqui, vão continuar combatendo lá fora. E combater lá fora é o que vocês estão fazendo a vida inteira e não consegue vencer, não consegue ter paz, não consegue ter, não sai do lugar. É essa voltar-se para dentro que as religiões falam, que os mestres falam. Você precisa entender que tudo está dentro de você. E tudo que está dentro de você é criado dessa forma que nós conversamos. Um narrador que pega a vida, os acontecimentos, a movimentação interna, usa o seu código de norma e cria historinhas para você.
A vida seria uma projeção holográfica feita para o espírito?
A matéria é uma projeção holográfica.
Para
o espírito. A matéria. Veja, que tem... posição holográfica hoje em dia, que é um artista velho cantando hoje. Ei, a voz dele, e ele está morto.
Você tem a memória.
Então, essa posição holográfica que você imagina que está vendo, que está ouvindo, está acontecendo aqui dentro, imaginando que você está aí fora.
Por isso que nós não vemos o plano espiritual.
Exatamente. Porque ele não está dentro de você.
E como se a gente fala assim? Você conversa com o sujeito o dia inteiro, a noite inteira. E no outro dia, tem várias pessoas e ninguém viu ninguém. E como que se explica uma coisa dessa?
Porque colocaram na sua cabeça, você viu. Gente, vocês já ouviram falar em fantasma? Que chão fantasma?
Seres
humanos. Chão mentes humanas sem corpo. A mente funciona. Se você é peso ao seu trabalho, à sua família, à sua vida, sabe o que vai acontecer com você quando você morrer? A mesma coisa. Você vai continuar preso à sua família, chegando em casa, indo para o seu trabalho, chegando em casa na hora que tiver que chegar, conversando com seus familiares, eles respondendo, porque assim hoje, a resposta do outro, na verdade, é a sua mente que está guiando. Sabia disso?
E o espírito está onde nessa situação?
Alguém já viu... Tudo isso está acontecendo dentro do espírito como realidade para ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu falo palavras? O que chega até você são palavras?
São projeções que você...
São ondas eletromagnéticas.
Você envia...
Alguém já viu uma gavachão?
Sim.
Um monte de esquinho? Aquilo ali é uma onda eletromagnética. Quando é que aquele esquinho vira uma palavra?
Quando você põe ali um...
Dentro de você. O ouvido capta ondas eletromagnéticas e a mente transforma em palavras. Um codificador que codifica uma mensagem e o receptor recebe a mensagem e decodifica. Então você não está ouvindo eu. A sua mente estaqueando a ideia está me ouvindo. E a sua mente estaqueando o discurso que você está ouvindo.
Fica complicado, né? Quando você não vive uma coisa dessa.
Veja, eu achei que tudo isso é complicado, mas é importante num ponto.
Você tomar consciência.
Né? Você tomar consciência que tudo está acontecendo dentro de você e não do lado de fora. Porque se você não tomar consciência que tudo isso está acontecendo dentro de você, você vai continuar brigando com o mundo de fora.
E também é...
E como acontece uma situação dessa? O espírito, ele pode se transformar numa pessoa?
Não.
E como?
Ele acredita que é, ele não se transforma.
E como? Num lugar que só tinha quatro pessoas. Uma boa situação dessa.
Tinha quatro pessoas e só uma veio o espírito. Porque foi mostrado só para ele.
Numa escuridão que é só breu, pescando.
Foi postado só para ele.
E o que apareceu?
Ele veio me ajudar.
O espírito apareceu. Ou seja, foi mostrado só para ele. O espírito não estava lá fora, estava aqui dentro.
Foi criado para você ter a ilusão de que estava sendo ajudado
por ele. É esquisito, porque você só
mas
vê.
Mas no momento, se acontece isso, vai para a pessoa acreditar, sei lá, está numa situação de perigo ou alguma coisa?
Farolete, o farolete assim. Aí,
fazer lá.
Quando você não dorme a noite inteirinha. Aí, fala assim: não, o senhor está me ajudando. Aí todo mundo fala assim: que senhor que não tinha ninguém?
Boa pergunta.
Agora,
que é evidente.
Como fala uma coisa assim?
Porque uns conseguem ver algumas coisas e outros não. Porque ele é mostrado e não é mostrado aos outros.
Só é mostrado na mente dele.
Mostrado dentro da mente dele. É o narrador dizendo ali, tem uma pessoa.
Tem uma pessoa, tem um buraco, tem isso, tem aquilo.
Preciso. A gente às vezes vê. Via as entidades e ou não.
Hã?
Por isso que durante os trabalhos, às vezes a gente vê alguma coisa ou não.
Exatamente. E por isso uns veem e outros não.
Não sei se eu vou ser redundante, mas eu acho que ajuda a entender também. O que é essa história? Acho que é espírito que fala isso, que a gente vai trabalhar, vai encontrar o amigo espiritual. Vai, então, que é para orar antes de dormir, para ir para estudo, trabalho, o que, que é isso aí?
Histórias.
Tudo historinha.
Sim, porque se você vai contar, quer dizer que ele não estava lá. Onde ele estava? No cinema? Ele está sempre com você.
Então, não precisa dormir entre as para encontrar.
Isso é nada. Precisa que ele mostre. Precisa que o seu narrador, a sua mente, me mostre ele. Se ela não mostrar, nunca você vai ver.
Sempre me é mostrado.
Tudo que
mas
você...
Mas não é sempre o mesmo. Tem diferentes formas.
Tem problema.
Mas está sempre presente, parece, nessas lembranças.
Tem problema.
De coisas.
Tudo que você tomar consciência, não foi você que tomou consciência de nada. Lhe foi mostrado.
Então acontece.
Ele foi mostrado para quê? Isso que é o mais importante. Para que ele é mostrado uma coisa, para que ele é mostrado a outra, para que ele é mostrado a outra? Para tudo que o narrador faz, qual é o objetivo?
Testar.
Hã?
Testar.
Uma tentação.
Tentação.
Se você vai acreditar. Ou não.
Mas
sempre tá. Sempre é isso. Só um momento agora. Sempre é isso. Tudo que lhe for consciente, tudo que lhe vier lamento, lhe é apresentado como argumento. argumento para você aceitar determinada proposta sentimental.
É isso que eu ia falar. Fica um sentimento.
Se você aceita a proposta sentimental, você vai sentir aquilo. Por exemplo, se quando falam de uma tristeza, você aceita a ideia de que aquilo é triste, você vai ficar triste. Quando lhe mostram os espíritos, dizem, olha, você está vendo coisa que ninguém vê. Ó o prazer, ó a satisfação, olha o orgulho. Eu sou um médium de visão. Sempre, o narrador sempre conta histórias no sentido de dar base,
da veracidade, da
lógica, velocidade, para que você aceite a emoção. E tanto faz se é prazer ou dor, você saiu da equanimidade. Equanimidade é quando você é nulo. Você só tem um sentimento para tudo. Que, segundo Krishna, é o estado de elevação espiritual. É Xerequanho. Então, toda a história lhe é narrada como consciência. Que é uma consciência? Que é uma consciência?
Você pensa. Um conjunto de...
Que é uma consciência. Que é uma consciência. Ideia de existir. Tudo lhe é narrado como uma consciência com a ideia de existir, daquilo estar existindo, para fundamentar que você viva determinada emoção. Tem só mais uma coisinha que eu quero colocar no meio para nós não perder o fio. Junta tudo isso a uma coisa chamada força de Maia. A força de Maia é uma ilusão. Chave Milase. A força de Maia é aquilo que dá à ilusão, à ideia de existir, o poder de real. Eu estou vendo. Como ele não pode estar ali? Eu estou vendo ele sentado ali. Isso é a força de Maia. Não é uma ideia dele estar. Ele está. Eu estou vendo. Isso é a força de Maia.
Tomar um chá e achar bom.
Não, só tomar o chá.
Já tomar o chá.
Forma de
já dá ilusão.
É ilusão, tem chá.
Hoje, deste trabalho, é o dia mais difícil.
Nossa, mas olha.
Primeiro, porque nós estamos tratando de coisas incomensuráveis, coisas
imponderáveis
para vocês. Mas de tudo isso, o que eu quero que vocês gravem é o seguinte: eu tenho que me virar para dentro e não para fora. E me virar para dentro no sentido de saber que aquela consciência, que aquilo que eu estou pensando, que aquilo que eu estou assando, é uma ideia que alguém colocou na minha cabeça.
Igual chifre.
Se você não volta para dentro, você não consegue lutar contra isso. E se você não consegue lutar contra a consciência, o sofrimento é decorrência natural. Não tem como estancar o sofrimento se você não desacreditar da realidade que foi criada pelo seu narrador. É aqui, na hora que ele guia, que você precisa agir. Agir não no sentido, volto a repetir, não no sentido de tocar seis por meia dúzia, Mas assim no sentido de dizer, não sei. Você está me dizendo que eu estou sentado ouvindo este velho. Eu não sei. Porque quando você duvida, você pode escapar do sofrimento. Quando você aceita, é automático. Não tem jeito de voltar atrás. Então, por exemplo, trazendo para o nosso trabalho, uma vez uma pessoa disse para mim assim, Joaquim, você me ajuda? Eu perdi meu pai. Estou sofrendo muito. Estou vivendo um inferno. Como é que você pode me ajudar? Eu não posso. Não posso lhe ajudar. Não posso lhe ajudar porque eu possesso. Pai, pai é importante, pai é meu amigo, pai é camarada, ele morreu, ninguém vai estancar. Você aceitou. Então o sofrimento vai ser normal. Curta o seu sofrimento enquanto tiver. Agora, posso lhe ajudar? Sim. Você tem que começar a interromper este mesmo sentimento, essa mesma razão com qual você lidava com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua tia, com seu avô, porque senão você vai sofrer de novo. Se você mudar hoje, se libertar dessa paixão familiar, quando morrer outro familiar, você não vai sofrer. Mas se você não começar a se libertar dos outros, quando eles morrerem, que vão morrer, você vai sofrer. E o pior, mas aí meu filho vai morrer depois que eu morrer. Você vai sofrer do outro lado.
Por que a gente nos trabalhos traz o pai, traz a mãe, traz a tia, traz a avó, traz o filho?
Para ajudar a pessoa, para gente colocar a cenoura, para ele trabalhar, para ele se libertar daquela paixão, para ele assar que continua vivo. A história do emprego, se você procurar um emprego, você vai assar. Olha, seu pai continua vivo, tá vendo? Por que você vai sofrer?
Sabe, eu não entendo, assim, quem o senhor falou assim.
Agora, só uma coisa, rapidinho. Você traz o pai de quem?
Da pessoa.
Você tem certeza?
Não.
Mas ele tem. Para ele, isso ajuda ele a quebrar essa lógica do sofrimento. É exatamente o que nós estávamos falando. Precisa quebrar a lógica do sofrimento. Agora, sabe por que você não pode saber se é o pai ou não? Porque segundo o livro do Espírito, o Espírito toma a forma que for necessária para a sua missão. Então pode ser um Espírito que nunca esteve com aquele e aparecer como o pai. Mas isso não precisa ser dito. Mas você tem que saber, para você não se deixar cair. Compreende?
Para quem?
Peraí, deixa eu fazer a pergunta.
É assim, que o senhor falou que a mente cria. Quando eu era criança, eu estava brincando em uma rampa, como eu dei assim, já brinquei. Eu saí, caí e morreu dois. Eu acabei de sair com morreu dois. Minha mente criou isso.
Sim.
Mas como morreu dois? Isso, e veio todo mundo para desenterrar os dois. Eu fiquei lá. Como que a mente criou?
Ela foi criando todas as coisas que foram acontecendo. Justamente.
Porque eu tava eu e nós três. Morreu dois. Eu saí, caí, morreu dois.
Ela criou tudo isso. Sim. Aí agora ela vai dizer, viu? Você é protegido.
Ou para você dar valor.
Aí, você vai e se isola do 12º andar, morre.
Você não quer fugir, tá?
Lá no livro dos Espíritos tem uma resposta lá que o espírito, que a gente ao desencarnar, né, após o desencarne, cessa a ilusão e outra passa a ser a forma de pensar. Mas essa ilusão que acaba, vamos dizer assim, ela acaba quando no plano espiritual eu tomo consciência que eu não sou isso.
Não, essa ilusão que acaba é a ilusão do bem material. A ilusão, quando você está do lado do seu filho, do lado do seu pai, olha que maravilha, como é bom estar aqui, e essa ilusão cessa. Como é importante ter um pai, essa ilusão cessa. Então, essa é a ilusão.
E tem uma resposta clara que tudo isso aqui é uma ilusão.
Tudo isso é ilusão.
E como que a mente humana trabalha nessa situação? Porque se tudo isso é ilusão, como
espírita,
ela é verdade. E como fica esse conflito?
É isso que
ela não
isso.
Tem conflito.
Quando ela é dentro, como que
se ela não tem conflito. Ela tinha a ideia de existir um conflito. Para quê? Para você aceitar o conflito. Aí você aceitou o conflito, vai ficar assim, ó. Ó. Peixando. E sabe que conclusão vai chegar?
Nenhuma. Tem que fazer assim, ó.
Ah, eu no meio da sua palestra eu deixei de pensar.
Graças a Deus. Graças a Deus.
Eu também deixei de pensar. Eu falei assim, vou tentar sentir. Quem sabe é melhor do que pensar.
Eu acho mais importante. Porque se você quiser pensar o que eu digo.
Esquece,
não,
eu
é irracional, né? É irracional o sentido de contra a razão, né?
Com isso nós acaba a conversa teórica que eu falei. Está aí a vida. Isso é o que você chama de vida. É um narrador criando situações, criando a ideia de existir determinadas situações, peso aos seus códigos de normas, tudo isso com uma única intenção. Você vai servir a Deus ou a mim? Sabe, se você é filho de Deus, se isogue daqui, Malesião de Anzo, leia aquelas três tentações que estão lá, porque tudo que você pensa está peso a essas três tentações. Se tivesse mais, teria na Bíblia. Como não tem, só tem as três e as três mesmo. Tudo. Você é nesses três pontos que estão lá que vocês são tentados o tempo todo. A ideia do poder, a ideia do Deus, filho de Deus, protetor, que Deus vai me proteger, está ferrado.
Não protege nada.
Essa é a vida.
E o que quer dizer que, dentro desse contexto, aquela frase do Cristo no Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Desse a mente pensa o que ela quiser. Dai a César o que é de César. A mente pensa o que ela quiser. Se você quiser interromper, você não vai conseguir.
Então é.
Desse ela pensa. Agora, dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus?
Sentimento.
Achou a felicidade.
Quer dizer, é o resumo.
Tinha, por isso que o Espírito da Verdade diz que de quando o Espírito vive a felicidade de Deus tem prometido, ele alcança a perfeição.
Acho que tem que ser feliz para ser pleno.
Ser feliz. Não feliz de rinjo na boca, mas eu não estou nem aí. Volto a repetir que é a grande coisa de hoje. Para você poder para alcançar lixo, entender que tudo está acontecendo aqui dentro. Se voltar para dentro, para você poder trabalhar no único lugar que vai dar resultado. Deixa eu só contar uma historinha que eu acho que alguns já conhecem. Um navio quebrou no meio do mar. Navio novo, moderno. Aí chamaram um engenheiro Viseiro foi lá, viu todo o navio e disse, mas não tem nada errado. Não sei porque ele não estava funcionando. Aí chamaram o outro engenheiro, andou o navio inteiro, não conseguiu. Aí apareceu um homem lá que desceu, conserta o navio. Aí ele foi lá com um martelinho, fez, bateu numa parede. Pum! O navio funcionou. Aí o moço disse, que bom, quanto é que custa? Ele disse, um milhão de cruzeiro. Um milhão por uma martelada? Não, martelada é um chó. Agora o eto tudo é por saber aonde bater.
Lembra a história do chaveiro do carro lá?
Essa é a grande coisa que vocês têm que entender. Se não souber onde bater, vocês nunca vão conseguir. E até hoje vocês estão batendo em lugares que não adianta bater. Este até hoje está tentando fazer as pias no seu saco dele. Está batendo no lugar errado. Tem que bater no lugar certo. Uma pancadinha só.
Uma chinelada só.
Se você bater no lugar certo, com certeza consegue.
Da psicóloga, como é que fica isso?
É, psicóloga totalmente.
Nada do que eu falei aqui é diferente do que ela entende.
É. E é interessante que tem muita coisa que é o que a psicologia prega, né?
Isso.
Essa coisa de você não dar tanta importância para as fantasias que você cria. Né? A ciência mostra que mais de 90% das fantasias que a gente cria, elas nunca vão acontecer.
Não, não é só isso. Você usou uma palavra muito interessante. Mais de 90% do que você pensa é fantasia. Não é realidade. São coisas que você cria. Você mente. É o narrador.
É
a ideia de criar.
Então, para mim, acaba ficando assim, até interessante e parece que uma coisa encaixa na outra.
Mas veja, o que é a psicologia se não o estudo da mente? E o que nós fez agora se não estudar a mente? Não uma mente de... Como é que é o nome daquelas coisinhas que entram em contato uma com a outra? Isso, não essa. Mas aquela mente que a psicologia sabe que existe, mas não conhece.
Assim, como é o nome? Psicologia,
é isso. Exceção, né?
O ego. Ah, o é. Tem o id, ego e super ego.
E...
Porque se tudo isso aí, se for pensar nisso, são todos conceitos de provas que veio. O engenheiro existe porque foi provas de uma lei lá que começou. É o engenheiro. O professor seria a mesma coisa. Então seria provas que hoje eles. É, puseram um nome, mas tudo isso seria experiência, ó, da vida toda.
Tudo é prova. Neste ponto a psicologia não cega, porque ela não se mistura com o empiritismo, com a ideia da reencarnação. Mas a ideia da criação da vida. Porque a vida é criada a cada momento. E vocês recebem uma criação. Recebem. Você não percebe. Você não vê. Você não ouve. Você recebe. Quer ver uma grande coisa? Quantos graus é fio?
Quanto?
Gal é fio. Quantos?
Depende de cada um.
Não. Não depende de cada um.
O frio para você pode não ser o mesmo frio para mim.
E o mesmo frio para você de hoje não é frio amanhã. A mesma temperatura que hoje é fria, para você amanhã não é. Quantos graus é frio? Depende do que o frio.
Da sensibilidade.
Da situação.
Da sensibilidade? Você está louco. Se dependesse da sensibilidade, a mesma temperatura você sentiria frio nos dois dias. E tem dia que está a mesma temperatura, você sente num dia e não sente no outro. Depende do que?
Do narrador falando.
Do narrador lhe dizer que você está com frio. Então nem frio você sente. Nem frio, nem calor você sente. O narrador lhe disse, você está com frio. Aí lá dentro diz assim, frio é ruim. Lá no seu código de normas. Aí ele diz, você está sentindo frio. Chove, desgraçado.
Mas aí,
e você vai e sofre.
O que acontece?
Aí tem alguém do seu lado que está, lá está assim, frio é bom. O narrador disse, você está com frio. Tenha prazer porque está com frio. Oh, coisa boa, eu frio. E cada um assando que está vivendo aquilo. E não entende que tudo aquilo está sendo lhe apresentado. Ponto. Ponto. O frio que você sente lhe é apresentado. Ponto. E você sente frio.
Mas é complicada a situação, a sua perna quebrada, o seu osso quebrado pra fora, assim, não tá doendo. Como que você vai encontrar uma amiga dessa vez? Aí o ser humano, o corpo humano, né? Aí como
que faz? No caso da doença, você tem uma contatação física. Minha perna tá quebrada.
Tá quebrada.
Agora tem alguns, assim, tem alguns que com a perna quebrada, só o dia inteiro que tá com a perna quebrada. Tem outros que estão com a perna quebrada e dizem, amanhã ela vai ficar boa.
É a atitude que você tem diante do problema.
Então não é a dor daqui que incomoda. É como você reage a dor. E se no seu está escrito que quebrar a perna é ruim, ele vai lhe dar sofrimento, você vai sofrer. Ó, dor não dói. Existe a consciência de estar doendo.
Agora, senhor, agora vou jogar outra situação. Eu tenho um conhecido e o senhor pode pesquisar qualquer um, tem um barbeiro, não sei o que está ali, ele corta a orelha e o cara está com dor e não sente mais. Agora, como um cortinho na orelha, pode pesquisar isso aqui, tá? E como
você
me fala
isso?
E como que corta a dor?
Não, tem mais. Chega o bichinho no barbeiro que corta. Vocês estão sem de dor, vão correndo naquele mocho que enfia um monte de agulha de você. A dor sumiu!
É, mas não some tão fácil, se não foi maneiro.
Eu faço. Por quê? O que o apresentador disse para você, você não está sentindo dor. Aí você não sente. Você não viu, olha, colocaram aquelas coisas em você, ó, tudo aquilo, agora você não tem mais dor.
Mas eu tenho medo de agulha, eu vou sentir muita dor. O
que é?
Eu que tenho medo de agulha, eu vou sentir muita dor.
Aí aquele tratamento não vai dar certo, mas você vai fazer outro que vai dar.
Pedrinhas
quentes. Ó, tem um comprimidozinho. Tem um comprimidozinho bonitinho, lindinho, que ele, o rótulo diz assim, este comprimido tira dor de cabeça. Você toma um comprimido, a dor de cabeça para. Não é isso? Quem disse que tem lá dentro de verdade, você sabe se tem? Quantos tomam remedinho que é feito de farinha e passa bem? Então, se não é o remedinho, quem tirou a dor de cabeça? Quem deu a dor de cabeça?
Então, assim, como que fica o espiritismo, então, nessa situação?
Porque eu não sou espírita. Aí você tem que perguntar ao espírita como fica.
Como que fica todo esse processo?
Eu gosto de ser enganado.
Todo esse processo e todos os conceitos de todos espírita, nesse conceito aí, morre nenhum. E como.
Deixa eu só falar uma coisa para você, com toda a sinceridade. A sua religiosidade, seja ela qual for, atrapalha a sua espiritualidade.
A primeira palestra já foi de quebrar conceitos, né?
Você
achava que eu não podia chegar tão longe, mas longe ainda, né? Quanto mais você acreditar no que uma religiosidade fala, menos espiritualizado você é, porque todas as religiões são materialistas.
Criadas pelo ser humano, né? As religiões.
Não, criadas por Deus. Como instrumentos para o ego. Para o ego, como? Olha, você não pode de transar com os entes do mesmo sexo que você. Isso é pecado. Aí você vê um casal de mão dada do mesmo sexo, opa, tá escrito aqui, você não pode transar, ó, eles estão transando, ó, chove, aí você sobe.
Olha uma história do... se matar, né, do suicida, né?
Eu entendo assim, sabe por quê?
Outra história
a gente, suicida, a gente prende a teoria, a ciência, os elementos, tudo, as naturezas.
A bala perdida.
Os elementos, tudo, aí tem um conflito. Com a religião, e agora esse conflito.
Eu não entendo.
Essa é a sua prova.
Eu não entendo.
Não existe nada.
É você dizer.
Eu não entendo como espírita.
Acreditar em quem? Ninguém não crê em Deus.
Eu não entendo como o espírita pode acreditar num remédio. Se está lá, pergunta Cheto. Pergunta Cheto. A propriedade íntima da matéria não causa nada. Tem uma causa que faz ela causar ou não. Tá lá, pergunta Cheto.
Não entendi.
Então, veja, agora, deixa eu só falar uma coisa para você agora defendendo. Se não houvesse o espiritismo, ou seja, se não houvesse o conhecimento da vida depois da vida, e se não houvesse o conhecimento das múltiplas reencarnações, eu não poderia ter falado tudo isso. Então o problema não é o espiritismo. O problema é o espírita.
Aí você pega uma história, a história contemporânea, do lado de Cristo.
História...
é totalmente diferente.
História então, contemporânea de quem que chama
onde? Você vai acreditar na ordem, né?
História...
você vai acreditar naquilo, porque se você é um cientista, deve acreditar. É assim que a gente chega no lugar.
Só isso.
Porque você tem vários conceitos e aonde você vai acreditar em quem? Se esse aqui não existe e aquele não existe.
Então eu vou lhe dizer uma coisa, que te choca uma coisa. Em Deus. De integre-se a Deus. Seja lá quem você acha que é Deus. Não achei de. Nenhum intermediário entre Deus e você. Se aqui fala isso, se ali fala aquilo, se lá fala aquilo outro, isso não me interessa. O que me interessa é estar com Deus. E quando é que você está com Deus?
Quando eu estou com Deus? Quando eu estou em paz comigo mesmo.
Perfeito. E com os outros?
É.
Em paz com você e com o mundo. Então, ponto. Entende-se a isso. Lute para estar em paz com você e com os outros. O eco é só figuração. É só conhecimento para alguém dizer assim, viu quanto eu cheio?
Você entendeu a minha dúvida,
né? Entendi. E eu estou chamando a sua dúvida, que é exatamente o que a filha lhe disse. Onde o seu coração se sentir em paz, esteja. Só isso. Se não é não bateu bem na mente, se não bateu bem no colachão, Não, não siga, porque nada que é forjado ou obrigado tem valor. Só aquilo a que você se integra espontaneamente. Agora, só quero reforçar então, que é o resumo desses 3 dias que nós conversamos. Vida é alguma coisa que alguém põe na sua cabeça. Não está lá fora, ela está aqui dentro. E é aqui dentro que Vishija Chetavaiado. Vishija Chetavaiado para que você possa, como o Shalaputa fala para os Bhikkhu, para que você tenha felicidade nesta vida e na outra. Sabe, neste trabalho, como eu disse, nós não vamos falar de espiritualidade, de reencarnação. Mas nós precisamos entender este trabalho mental, esta criação, eu vou usar a palavra dela, de fantasias, que você zula que é a realidade, para você poder influenciar neste processo com as suas palavras, para que a pessoa não se deixe levar pelo que o narrador está falando. Que nada mais é do que o trabalho do psicólogo. Só que aqui nós somos de espiritólogo, porque a gente trata com espírito e não com psique. Este é o trabalho que nós estamos propondo. Sem falar de Deus, sem falar de espírito, sem falar de religião alguma, mas compreendendo aquela pessoa que está na sua frente. Compreendendo realmente. E não sabendo ele de burro, disso, daquilo outro, que não entendo. Não, compreendendo o funcionamento da máquina mental dele, para que você possa asila ali, ou ajudá-lo a asila ali, para que ele saia deste ciclo, que é o ciclo que vai acabar no sofrimento. Porque se você se deixa levar pela sua mente, se você acredita em tudo que ela fala, o seu destino é sofrimento. Não tem jeito.
A mente, ela opera fora do presente. Ou é no passado ou é no futuro, é isso?
Não entendi.
A mente, ela opera nas questões do passado, né? Que traz para a memória e gera algum tipo de sofrimento. Ou no futuro.
A mente, ela opera no presente, mas ela usa elementos do passado e do futuro.
Tá.
Mas ela opera no presente.
Claro.
Ela não pode operar no passado nem no futuro, porque nenhum dos dois existe. O passado já passou, o futuro não chegou. Ela opera no momento, mas ela trabalha com ideias de coisas passadas e de coisas futuras.
Que é onde gera sofrimento.
Este é exatamente o trabalho que ele faz lá no Alá no Sheuki. Só que o trabalho que ele faz não é individual. Ele conversa sobre temas justamente buscando colocar elementos para que os seres humanos consigam fugir deste processo mental. Então ele conversa com pessoas. Nosso caso, que nós vamos fazer aqui, é diferente. É um a um, conversar um por um, exatamente dentro do problema daquela pessoa. Sem fugir do problema. Sem dizer que ele está errado. Porque senão não adianta. Mas procurar ajudá-lo a se libertar deste processo. Sabe, é como você dar uma outra saída para que ele possa colher o que ele quer.
Dá uma luz aí.
Dá uma luz, que é o caso do Shenpego. Se você popular, pode chequear. Pode popular, pode assar. Não popular, não pode assar. Com isso ele consegue se desligar. Já tem um detalhe. Quando sair da porta, ele vai se ligar de novo, viu? Vai. Naquele momento você ajudou e pode ser que isso volte, se for o caso, tiver no livro da vida, voltar lá para ele. Colocar lixo.
E a gente vai ter que estar, então, preparado para que, de repente, o nosso ego também não fique interferindo.
Você vai ter que reconhecer,
né? O seu ego. É isso que a gente tem que trabalhar isso entre a gente também.
Vadeza, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Muito
porque eu já vi muito isso na apometria, assim, muita interferência de ego.
Deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante. Se o outro não tiver que receber uma mensagem influenciada pelo seu ego, jamais seu ego vai conseguir fazer.
Tá. Não. Mas pode aí vai ser prova.
O outro não exija, nem celeste.
Aí sempre vai ser prova para você. Né?
Então, na semana que vem, nós vamos começar a tentar entender como auxiliar as pessoas, mas agora não pode queixar, viu? Sem queixar este processo. Essa ideia de que a vida lhes é apresentada precisa estar presente em vocês. E isso rebate o que a mochinha falou, mas se ele não pode, tudo que ele assar vai ser apresentado. Então, não se preocupe com o que ele vai pensar. Porque vai ser apresentado o que tiver que ser apresentado dentro do livro da vida dele. Você pode falar meia hora aqui, duas horas aqui, e não conseguir nada. Porque não era para acontecer. Mas você cumpriu o seu papel, ele cumpriu o dele, dentro do livro da vida de cada um. Ficou claro? Pergunta.
Ah, o presente é real? Porque o futuro e o passado não são.
O presente é real. Mas o que você acha do presente não é real.
Tem um...
O momento de agora é real. O que você acha que está acontecendo agora não é real.
É a criação do narrador. Né? É a historinha do narrador.
Historinha que o narrador lhe conta. E forma a consciência de estar acontecendo. E vem a concha de Maia e diz assim, está vendo? É real.
É um estudo seu que eu acho que fala aí. O presente é a eternidade.
O presente é
cada instante,
é o eterno.
É uma eternidade.
O presente é o eterno.
É o eterno.
Não existe eterno. Só existe presente.
Existe presente. Loucura, fala que nem o Hulk lá. Loucura, loucura, loucura.
Deixa eu só dar o último recado e aí nós acabamos. Existe um grande detalhe. Nisso tudo que nós precisa pensar um pouquinho. Que botaria que fosse divulgado o que passa pelo seu íntimo?
O
que passa pelo seu íntimo?
Normalmente não.
Normalmente não. A primeira coisa que o espírito faz depois que conta o bem e o mal é se proteger, né? O já folha de paella. Essa é uma coisa que eu quero que vocês pensem. Este trabalho tem uma característica de quando você começa a pegar intimidade com a pessoa se abre muito. Falar dos outros não é bom. Então eu queria que vocês pensassem nisso e se lembrassem que assim como um querem ver sua vida exposta, a vida dos outros também não deve ser exposta. Tudo o que for dito é segredo de confessionário. Tem algumas coisas na religião católica que vocês acham que é a pior que existe, mas que são necessárias. E o segredo confessionário é uma coisa interessante. Você só vai conseguir realmente sucesso se você se imbuir da questão do segredo do confessionário. Primeiro detalhe. E o segundo detalhe. O que pode prejudicar essas lutas? As crianças sabem o que eu estou querendo dizer. O que pode prejudicar essa ajuda?
Você se envolver emocionalmente, sentimentalmente?
Não. O seu narrador. Aquele ali, que eu conheço. Eu sei como ele é. Eu sei que ele está fazendo isso. Eu sei que ele está guiando aquilo. Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque vocês estão, e nós vamos, a partir da semana que vem, então, que nós vamos começar sobre casos, vai querer começar a ajudar a sua esposa dentro de casa. Vai começar a querer ajudar seu filho. Não façam isso. Porque o narrador vai apontar um defeito na aula de acordo com o que você já tem conceito formado sobre ela. Esse famoso preconceito. Não façam isso. Não aceitem, quando vocês estiverem na frente de uma pessoa, a ideia performada que vocês têm sobre ela. Isso começa muito a existir logo no início, onde as pessoas são as mesmas, né? Porque é um grupo só, as pessoas são as mesmas, aí você já ouviu lá no centro, você já ouviu lá na energização, já sabe, já tem ideia. Não acredite nessas ideias. Se vocês não querem lutar contra os preconceitos, contra os conceitos que vocês usam para vocês, não tem problema. Mas, por favor, não tentem ajudar ninguém a partir do preconceito que você tenha sobre aquela pessoa. Não vai dar certo. Nem para você, nem para ela. Sabe por quê? Porque na hora que ela não fizer, você vai dizer, eu sabia, eu conheço ela. Você cai. Então não ajuda nem você, nem ela. O grande preocupação na hora que tiver aqui, isso nós vamos conversar mais semana que vem, é, não sei quem é. Não julgo nada, ouço e procuro entender o trabalho mental sem julgar. colocar a luz. Então, cuidado, porque este narrador é chacana. Na hora que você sair, você vai começar a refechar tudo que nós conversamos. E você vai sair olhando para todo mundo, querendo saber tudo de todo mundo. Isso é para ser usado aqui dentro, na hora do trabalho. Ou com você. Com a Ingrid. Não é assim?
Então vai ser assim tudo tete a tete, é um com um, né?
Sim, sim, sempre terá que ser conversa individual. E quem vai falar não vai ser você. Então, fique tranquilo. Vambora, Vitor.
Sim, Vitor.